Boa noite, sejam todos bem-vindos. Agradeço a presença de todos, agradeço também vocês que nos acompanham pelos canais oficiais de comunicação da Câmara Municipal. Obrigado pela participação. Sobre a proteção de Deus, daremos início ao nosso trabalho. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores presentes.
Adilson Roveto.
Presente.
Armando Zanata, presente. Charles Gaia.
Presente.
Hugo Luiz.
Presente.
Nacida Belgrácia. Presente. Nilton César Belmoque. Ausente. Oswaldo Gúmaro.
Presente.
Serafino Simone.
Presente.
Sérgio Bianchi.
Presente.
Eu quero justificar a ausência do vereador Nilton. Está contestado aqui, entendeu? E aproveitando também, quero convidar o segundo vice-presidente, vereador Adilson, para fazer parte da mesa. Agradecer a presença de Gilberto também. Seja bem-vindo, Gilberto. Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Informo, com fundamento no artigo 141 do Regimento Interno, que a ata da última sessão, realizada no dia 11 de outubro de 2023, ficou à disposição dos vereadores se encontre-se na pasta, pelo que não há necessidade de sua leitura. Coloco a ata em discussão. Em discussão a ata. Em votação.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacília Belgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque, ausente. Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Solicito que seja procedido o expediente do dia.
Sessão plenária ordinária, dia 25 de outubro de 2023, às 18 horas. Oriundos do prefeito. Resposta de requerimento. Ofício da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, número 245 de 2023. Encaminha a resposta do requerimento número 17 de 2023, o qual requer do prefeito municipal informações referentes ao aluguel social do município de Alfredo Chaves. Excelentíssimo senhor presidente e demais vereadores, o município de Alfredo Chaves, neste ato representado pelo chefe do Poder Executivo Municipal, vem respeitosamente, em atendimento ao ofício e epígrafe, encaminhar através do arquivo de mídia CD as informações solicitadas referente ao aluguel social do município de Alfredo Chaves. Sem mais para o momento, reiteramos protesto de elevada estima e consideração. Fernando Videira Lafaiete, prefeito municipal.
Informo que o documento está à disposição dos vereadores para análise e à disposição de todos os interessados da Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Resposta de indicação. Ofício da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, número 248/2023, que encaminha a resposta da indicação número 57, o qual indica, solicita ao Prefeito Municipal a necessidade de adoção de medidas em relação aos veículos abandonados nas ruas do município. Alfredo Chaves, 18 de outubro de 2023. Ofício da Prefeitura, número 248, referência à resposta ao ofício número 262-2023 da Câmara Municipal. Excelentíssimo senhor presidente, o município de Alfredo Chaves, neste ato representado pelo chefe do Poder Executivo Municipal, vem respeitosamente, em atendimento ao ofício em epígrafe, informar que a fiscalização municipal esteve em ronda no dia 11 de setembro de 2023, a fim de verificar a situação relatada. Dessa forma, houve trabalho realizado dentro da sede municipal, abrangendo também o bairro Cachoeirinha. Através dessa vistoria, foi verificado que alguns veículos estão em frente às oficinas do município, não sendo possível a identificação dos proprietários, e alguns veículos estão parados em frente à residência do proprietário por não possuir garagem para guardar os mesmos. Também foi identificado que não foi identificado nenhum veículo embaraçando a via pública. Sendo assim, não cabe a essa fiscalização notificar nenhum proprietário baseado na Lei 169 de 2007. Encaminhamos em anexo o relatório fotográfico realizado pela Fiscalização Municipal. Informamos que, em relação aos veículos não identificados, a Prefeitura enviou ofício à Polícia Militar solicitando que seja verificada a situação legal dos veículos referidos, mas até a presente data não recebemos nenhuma resposta. Sem mais, para o momento, reiteramos protestos de elevada estima e consideração. Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal.
Informo. Documento está à disposição dos vereadores para análise, à disposição de todos os interessados na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Oriundos de diversos. Resposta de requerimento. Despacho do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo, DRS. Encaminha a resposta do requerimento número 15 de 2023, o qual requer do diretor-presidente do Departamento de Edificações e Rodovias, DER, informações referentes à obra da Ponte da Cachoeirinha, município de Alfredo Chaves. Senhor Presidente da Câmara, em resposta ao ofício, envio para conhecimento de Vossa Senhoria e manifestação técnica produzida pela Superintendência Executiva Regional 1. Sendo que havia tratar, coloco este departamento à disposição dessa Casa de Leis para fornecer, por meio do telefone 27-3636-4532, quaisquer esclarecimentos que se fizerem indispensáveis. Cleide Mara Nunes de Souza, secretária executiva. Em anexo. Em resposta quanto ao solicitado, referente ao requerimento número 15 de 2023, de autoria da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, informo que a ordem de início dos serviços, obra, referente à execução da Ponte da Cachoeirinha, foi assinada e emitida em 16 de março de 2023, com previsão para conclusão em 360 dias, conforme contrato número 96/2022. B. O valor do contrato para execução das obras é de R$ 17.287.205,74, com data base orçamentária em junho de 2021. C. O prazo para execução total do objeto do contrato, conforme já informado acima, é 360 dias, contados da data da ordem do início de serviços. Luiz Augusto Aderne Vieira, líder de equipe do DR, Governo do Estado do Espírito Santo.
Informo que o documento está à disposição dos vereadores para análise e à disposição de todos os interessados na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Balancete do SAE número 9 de 2023. Ofício do SAE número 58, que encaminha o balancete da Receita, Despesa e Relatório de Pagamento do SAE referente ao mês de setembro de 2023.
Informo que o documento está à disposição de todos os interessados na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Oriundo dos vereadores, projeto de resolução número 6 de 2023, de autoria da mesa diretora, concede abono especial de fim de ano aos servidores do Poder Legislativo do município de Alfredo Chaves. Justificativa, senhores vereadores do município de Alfredo Chaves, temos a honra de submeter à elevada consideração de Vossas Excelências o projeto de resolução número 6 de 2023, que concede abono especial de fim de ano aos servidores do Poder Legislativo do município de Alfredo Chaves. Como nos anos anteriores, a adoção desta gratificação natalina, realizada no presente projeto de resolução, tem o objetivo de proporcionar um justo incentivo laboral e financeiro aos nossos servidores, dentro das possibilidades legais e orçamentárias deste Poder Legislativo. Devemos destacar que os servidores desta Casa são mais do que merecedores de tal reconhecimento pelos serviços prestados, haja vista a dedicação e voluntariado que vem demonstrando em que todos os setores, independente de cargos, se dedicando com muito afinco em suas tarefas. Por todas as justificativas acima apresentadas, solicitamos a aprovação da presente resolução. Alfredo Chaves, 19 de outubro de 2023. Charles Geiger, presidente da Câmara Municipal. Newton César Belmoque, vice-presidente. Armando Zanata Engle Ribeiro, secretário.
Encaminha a Comissão de Justiça, redação final, Comissão de Finanças e Orçamento para análise e emissão de parecer.
Requerimento número 19/2023, vereador Oswaldo Esgúmaro. Solicita ao DR informações referente à rodovia S376 no município de Alfredo Chaves. Excelentíssimo senhor Charles Geiger, presidente da Câmara Municipal. Oswaldo Esgúmaro, vereador, com assento nesta augusta Casa de Leis, nos termos do artigo 102, parágrafo 3º, inciso 9 do Regimento Interno, vem a presença de Vossa Excelência apresentar requerimento para que, após deliberação do plenário, seja enviado ofício ao diretor-geral do Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo, para que, no prazo de 30 dias, informe o seguinte. A. Qual a atual situação do trecho da rodovia ES-376 que vai da comunidade do Batatal até a comunidade de Aparecida do Batatal em relação à pavimentação? A via está pavimentada com pista dupla, pavimentada pista simples, leito natural, planejada ou em obra de pavimentação? B. Houve ou há previsão de realização de obra de pavimentação asfáltica no trecho da rodovia ES-376, que vai da comunidade do Batatal até a comunidade de Aparecida do Batatal? Requer ainda que sejam encaminhados, juntamente da resposta, os documentos que comprovem as informações prestadas. Caso a resposta do segundo questionamento seja positivo, favor encaminhar a essa Casa de Leis toda a documentação referente à obra realizada ou prevista, projetos, planilhas, cronogramas, etc. Ressalta-se que se faz necessário o encaminhamento das informações solicitadas, uma vez que diversos cidadãos têm feito questionamentos acerca do referido tema e devido ao surgimento de dúvidas referentes ao assunto, após consulta do mapa rodoviário no site do DR, realizada pelo parlamentar que subscreve essa proposição. Além disso, a Câmara Municipal é, por disposição constitucional, um órgão fiscalizador e de controle externo sob aspectos de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, eficiência e ético-político-administrativa, consoante artigo 5º, incisos 2 e 3, do Regimento Interno da Câmara Municipal. Por fim, ressalta-se que o presente requerimento se dá em virtude de fiscalização e acompanhamento dos atos do poder público. Nestes termos, pede deferimento. Alfredo Chaves, 23 de outubro de 2023, Oswaldo Esgúmaro, vereador.
Em discussão, requerimento.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, eu sei que é uma insistência, mas eu não vou parar por aí, não. Eu peço a compreensão de vocês, porque a gente vê e ouve coisas em relação a essa rodovia S376, que por um acaso é onde passa, por onde eu moro lá, no Batatal, e a gente vê coisas que parece que não estão combinando uma com as outras. Então a gente vai a fundo e uma nova etapa é esse requerimento que, conforme diz na justificativa, e também vou acrescentar, que há muitas, duas, três décadas, quatro décadas, que todas as pessoas, principalmente do Vale do Batatal, ouvem que aquela rodovia está asfaltada pelo Estado. Pois bem, se ela está asfaltada pelo Estado, ou é uma narrativa, ou existe documentação que diz que ela está asfaltada, porque do Estado, como instituição presente, ele não vai falar uma coisa que não existe ou que existe, né? Então, eu preciso, e eu peço aos demais colegas que aprovem esse requerimento, e peço ao presidente que o mande um ofício para o DR solicitando essa documentação, porque até pelo mapa lá, a gente estava pesquisando, tem uma dúvida lá se ela é leito natural ou ela está em obra de pavimentação. Então, até por isso a gente está querendo também saber qual a real situação daquela via lá, porque ela está incomodando já o conforto, sempre incomodou, mas agora mais ainda, o conforto daquela população que mora lá e as pessoas que por lá passam. Seja turista ou algum visitante, enfim. Nós precisamos saber o que está realmente acontecendo. Esse, como volto a frisar, é mais um passo em direção, porque nós vamos descobrir o que está acontecendo. Porque se foi asfaltada no passado e ela não foi na prática asfaltada, alguma coisa de errado tem. E se tem, nós vamos descobrir. Nós vamos descobrir, vereador Sérgio, porque, volto a frisar, se está asfaltada, tem documentação, tem planilha de custo, tem projeto, então nós vamos descobrir. Esse é mais um passo, não é o último, mas é um passo que eu acho importantíssimo para a gente descobrir o que está acontecendo naquela via. Obrigado, senhor presidente, obrigado, meus colegas.
Pela ordem, presidente. Parabéns, vereador Oswaldo. Realmente, eu desde criança que eu ouço essa história, Batatal veio o recurso para ser asfaltado. E acaba não sendo assistida nem pelo governo do estado e nem pelo prefeito municipal. Vão lá, faz aquela meia boca e eles ficam sempre mal atendidos. Como agora foram lá, fizeram uma gabiarra, com essa chuva já está tudo buracado de novo. Então vamos tirar essa história limpa, sim. Parabéns pela iniciativa. Realmente sempre ouvi essa história. O dinheiro veio e alguém botou no bolso. Tem que ter papel, tem que ter documento se o dinheiro veio. Eu acredito que não veio. Então, mas se tem culpado, tem que ter documento. E é uma forma legal. Inclusive, nós estávamos conversando agora há pouco, vamos agendar uma reunião com o governador, vamos formar uma comissão de vereador e vamos ao governador discutir pessoalmente essa questão dessa estrada de Batatal. E, lamentavelmente, eles não estão sendo assistidos. Então, nós vamos ter uma palavra definitiva com o próprio governador, Oswaldo. Parabéns pela iniciativa e tem todo o meu apoio.
Nobre vereador Oswaldo, pleno acordo com Vossa Excelência esse requerimento, porque Batatal hoje tem uma cabeça de jumento, de égua, de cavalo enterrado lá, que é muita conversa fiada, é o governo do estado, é a prefeitura e ninguém toma providência. Botaram a firma lá agora, a Zorzal, fez um serviço porco e não deu atenção nenhuma a quem ia perguntar aos que estavam lá executando o serviço. Entendeu? É uma brincadeira que está acontecendo com o povo de Batatal. E eu tenho pena de Vossa Excelência, porque cai tudo no seu lombo. O único culpado é o vereador Oswaldo Gomes. Você não tem culpa nenhuma, exclusiva, nenhuma culpa Vossa Excelência tem. Entendeu? É culpa exclusiva do prefeito também, que não tomou providência, que fica aí de braços cruzados, sem ir ao devido lugar que tem que ir. Certo? Então, estou de pleno acordo, vamos fazer assim, porque é muita conversa e a estrada não sai.
Em votação, requerimento.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abel Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Tomoc, ausente. Oswaldo Gúmero.
Pela aprovação.
Serafim Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Informo que as indicações serão lidas na sequência e posteriormente colocadas em discussão.
Indicação número 68 de 2023, autoria vereadores Charles Geiger e Oswaldo Esgúmero. Indica necessidade de aplicação de revisão em espaço público. Ao plenário da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Os vereadores infracionados com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhes confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicitam que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviada ofício ao prefeito municipal de Alfredo Chaves para que, por meio da competente secretaria, efetue o revestimento com a aplicação do material denominado Revisol em terreno baldio situado na frente à estação de tratamento de esgoto do SAAI, no bairro Santa Rita, neste município de Alfredo Chaves. A presente indicação se justifica pelo fato de que o local é utilizado como passagem para veículos da Prefeitura Municipal e do SAAI acessem as dependências da estação de tratamento do SAAI, cujo pátio é, por vezes, utilizado como depósito de materiais. Ocorre que não há calçamento na referida área, conforme comprovam as fotos em anexo. Assim, há acúmulo de lama em dias chuvosos e poeira em dias de sol. Ademais, os veículos que acessam o local trazem a lama da citada área para o logradouro público, que possui calçamento. Como consequência, nesta via pública, em dias de sol, a lama se transforma em poeira espessa, sendo que os próprios veículos espalham essa poeira nas residências e estabelecimentos próximos. Essa situação é prejudicial aos moradores e pessoas que frequentam o local, pois a poeira põe em risco a saúde pública. Registra-se que há reclamações frequentes de moradores a respeito da situação. Haja vista que as casas próximas são tomadas pela poeira e precisam ser limpas com frequência. Além disso, existem pessoas idosas e doentes nas proximidades que sofrem com a poeira e a lama constante. Nessa linha, deve-se registrar que a situação também prejudica os serviços de limpeza pública do logradouro. Haja vista que, frequentemente, as ruas são tomadas de poeira e lama, o que prejudica os trabalhos dos agentes de limpeza da própria Prefeitura Municipal. Conforme narrado acima, observa-se o grande transtorno que é causado para os moradores do bairro. Contudo, também se observa que o problema é de fácil solução, bastando a aplicação do Revissol no terreno, a fim de acabar com a lama e com a poeira. Diante de tudo quanto foi exposto, verifica-se relevante interesse público, sendo esta a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 18 de outubro de 2023. Charles Geiger, presidente da Câmara Municipal, e Oswaldo Esgúmaro, vereador.
Indicação número 69, autoria vereador Charles Geiger, indica necessidade de instalação de torre de telefonia que atenda o condomínio Recreio Campestre e o distrito de Ribeirão do Cristo em Alfredo Chaves. O vereador infracionado, com acesso a essa augusta Casa de Leis, solicita que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao representante legal da empresa Vivo, a fim de que essa providencie a instalação de torre de telefonia em local estratégico que o condomínio Recreio Campestre e o distrito de Ribeirão do Cristo, zona rural deste município de Alfredo Chaves. Justificativa. A indicação ora apresentada se justifica pelo fato de que não há cobertura de sinal de telefone celular no condomínio Recreio Campestre, localizado no distrito de Ribeirão do Cristo, em Alfredo Chaves, o que dificulta a utilização dos serviços pelos usuários. Vale ressaltar que diversas famílias frequentam e residem no local. Deste modo, a instalação de uma torre de telefonia proporcionará uma melhoria na comunicação dos referidos cidadãos, tendo em vista que atualmente não há cobertura de sinal de telefone na região. Além disso, a torre também beneficiará toda a população do distrito de Ribeirão do Cristo, o que corrobora a necessidade da instalação da mesma. Ademais, a presente indicação é fruto de pedido dos moradores daquela localidade. Diante de tudo quanto foi exposto, verifique-se o relevante interesse público, sendo esta a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 20 de outubro de 2023, Charles Geiger, presidente da Câmara.
Indicação número 70 de 2023, autoria vereador Hugo Luiz Piccoli Meneghel. Indica necessidade de instalação de redutores de velocidade lombada em logradouro público da sede do município de Alfredo Chaves. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. O vereador infracionado, com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviada ofício ao prefeito municipal para que, por meio da competente secretaria, realize instalação de redutores de velocidade com a devida sinalização na rua Arthur Orlandi, bairro Ipanema, neste município de Alfredo Chaves. A presente indicação tem o intuito de salvaguardar a segurança e a integridade física dos pedestres que transitam pelo local, tendo em vista que alguns motoristas trafegam pelo local em alta velocidade.
Vale ressaltar que o bairro é eminentemente residencial, sendo que não existe nenhum redutor de velocidade no logradouro público em questão. Diante disso, verifica-se o relevante interesse público, sendo esta a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 20 de outubro de 2023. Hugo Luiz Piccoli Meneghel, vereador.
Em discussão as indicações. Eu queria pedir a Sabrina lá para passar um videozinho da primeira indicação. A pedido dos moradores, né, lá do bairro Santa Rita, eu acho que um serviço desse para a prefeitura, dentro de casa, que situação, uma situação desagradável, né, para os moradores de lá. O custo é bem pouco, nós já temos a revisão aqui, levar para o bairro Santa Rita não custa nada. E a segunda indicação, 069-2023, é lá no Ribeirão do Cristo, condomínio Recreio. Os moradores fizeram pedido para mim e Narciso, entendeu? Tem bastante moradores lá, e hoje eu acho que bem poucos lugares não tem um sinal da Vivo, né? E lá é um deles. Eu queria pedir os vereadores pela aprovação. Obrigado.
Boa parte, senhor presidente. Eu só quero comentar sobre que eu subscrevi também essa indicação do que a gente costumou colocar Revisol, né? Porque eu acho que um produto que está aí à mão e fica bom em alguns locais, fica razoavelmente bem quando bem aplicado, mas pode ser também uma pavimentação de outro nível, de outro tipo, porque parece assim. Com todo respeito, não estou aqui para criar celeuma com ninguém, mas parece uma birra, porque é um lugar tão pequeno ali para fazer esse serviço. Como disse o presidente, o vereador Charles, está aqui dentro da nossa casa o Revisol, com 10, 15 caçambas, acho que vai lá e resolve o problema, minimiza, tanto para a prefeitura, como bem está descrito aqui na justificativa, que aquilo ali... Eu não sei, assim, eu acho que o executivo acha assim que é mordomia demais, se ele vai dar, se ele fizer isso para os moradores daquele local, vereador Hugo. Quando chove, como está explicitado aqui, o veículo transporta aquilo ali tudo para a rua, aí o funcionário da prefeitura vai ter que ir lá coletar aquilo para jogar fora, sendo que aquilo ali, se colocar esse material mesmo, ele vai diminuir 90% essa incidência desse carreamento para dentro da via pública. Então, não entendo. É uma coisa que com esses profissionais, com esses belos profissionais que nós temos aqui na prefeitura, os operadores de todos os tipos da Secretaria de Obras, que eu quero aqui até fazer um elogio a todos eles, são muito bons profissionais, eu acho que com meio dia vai lá e faz esse serviço e agrada a todos, e não sei por que não é feito. Obrigado, senhor presidente, desculpa.
Boa noite a todos, vereadores, os aqui presentes e quem nos acompanha pelas redes sociais. Parabéns, vereador Oswaldo, presidente, mas os outros que fizeram as indicações aí, todas as indicações importantes. Realmente, né, quem sofre com poeira aí direto sabe a diferença que faz. Quando Santa Rita foi calçado, nossos moradores, né, agradeceram bastante, foi um grande alívio. Você conviver com poeira diariamente não é moleza, não. E eu também vou falar rapidamente sobre a minha indicação, é um pedido de alguns moradores. Realmente essa rua aí, Arthur Orlandi, no bairro Ipanema, ela é extensa e não possui nenhuma lombada no local. Às vezes a gente pede, muita lombada, mas acho que seria interessante, pelo fato dela ser extensa, não possui nenhum, e ali inclusive acontece aulas da autoescola, Então, às vezes, você colocar um redutor de velocidade, impacta que alguém venha em alta velocidade, às vezes está acontecendo uma aula ali, né, prática de instrução. Então, queria pedir o apoio dos vereadores para a minha indicação e para as demais, claro, que também são muito importantes.
A indicação 069-2023, de autoria aí do presidente Charles, pedido da Torre para atender o condomínio Recreio Campestre, é de alta validade, porque hoje é um condomínio com várias residências, e colocando essa torre lá, vai atender a comunidade Ribeirão do Cristo também, e moradores ali, né, que estão prestes ao condomínio. Vamos fazer um ofício, né, com certeza, e comunicar também ao condomínio que nós fizemos essa indicação a vivo.
Vereador Hugo, esse bairro, essa lombada aí, é perto de frente do prédio da Adelino Bona? Ali naquela principal embaixo.
É a rua
embaixo,
que,
né,
pega da oficina ali do Conceto e vai até o final.
Só para tirar dúvida, porque teve os moradores lá me pediram também. Eu falei, eu nem vou fazer, que eu acho que é essa aqui do...
Rua aí, pega ali do começo onde tem a borracharia e vai até o final lá e não tem nenhum. Aí seria... Aonde eles vão botar, não sei, né, presidente, mas acho que seria ideal colocar um até dois ali.
Show, parabéns. Em votação as indicações.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanardi, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacir de Abel Grácia.
Pela aprovação.
Nilton César Domoc, ausente. Serafim Simone.
Presente.
Oswaldo Gúmero.
Pela aprovação.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Balancete da Câmara número 9. Apresentação da receita, do balancete da receita e despesa e relatório de pagamento da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, referente ao mês de setembro de 2023.
Informo que encontre-se cópia do documento na pasta de todos os vereadores e está à disposição de todos os interessados na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Ordem do dia. Projeto de Lei Complementar do Legislativo número 1 de 2023, de autoria da mesa diretora. Altera o anexo 2 da Lei Complementar número 37 de 2022, que institui o plano de cargos, carreira e vencimento dos servidores públicos efetivos da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Parecer conjunto da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento. Análise técnica do Projeto de Lei Complementar número 1 de 2023, oriundo do Poder Legislativo Municipal. Ativo. Introdução. Nos termos do artigo 56 do Regimento Interno, o presidente da Comissão de Justiça e Redação Final, Oswaldo Gúmero, e o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Adilson José Roveta, concordam em apresentar o parecer das respectivas comissões de forma conjunta, ficando a relatoria a cargo dos citados parlamentares, a teor do que dispõe o artigo 50, inciso 3 e 51 do Regimento Interno. Relatório. Trata-se de análise técnica do projeto de lei complementar número 1 de 2023, de autoria do vereador presidente da Câmara Municipal, Charles Geiger, que altera a redação do anexo 2 da lei complementar número 37 de 2022, que institui o plano de cargos, carreira e vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. A propositura foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal, recebendo juízo favorável de admissibilidade nos termos do artigo 109 do Regimento Interno desta augusta Casa de Leis. Após leitura em sessão plenária, os autos foram encaminhados para as comissões competentes para a emissão de parecer técnico, o que faz de forma conjunta. É o sucinto relatório. Preliminarmente, destaca-se que o projeto de lei complementar atende aos requisitos impostos pela Lei Complementar número 95 de 1998. Ademais, em matéria de atribuição, nos termos do artigo 55, inciso 7 da Lei Orgânica Municipal, Compete à Câmara Municipal dispor sobre o quadro de seus funcionários, criação, transformação e extinção dos seus cargos e funções e fixar a respectiva remuneração. Portanto, este órgão é competente para dar início ao respectivo processo legislativo e tratar integralmente da matéria em questão. Não obstante, ainda em análise preliminar, essas comissões identificaram vício sanável no que diz respeito ao trâmite interno dessa Casa de Leis, na medida em que o regimento interno determina que a proposição em tela deva ser subscrita pela mesa diretora, consoante prevê o artigo 20, inciso 1 do referido diploma legal in vermes. Artigo 20. Compete à mesa as funções diretiva, executiva e disciplinadora de todos os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara Municipal, em especial. Inciso 1. Propor projetos de lei que criem, modifiquem ou extinguem os cargos administrativos do Poder Legislativo e fixem os correspondentes vencimentos. Da análise do dispositivo supra, por se tratar de modificação de requisitos para ocupação de cargo administrativo da Câmara Municipal, resta evidente a necessidade que os demais membros que compõem a mesa diretora também subscrevam a proposição. Assim, por se tratar de vício de natureza sanável, sobre o ponto de vista dessas comissões, é perfeitamente possível a correção do equívoco com a simples aposição de assinatura dos demais membros da mesa ao documento que instrumentaliza o projeto de lei em análise. Em que pese o vício processual citado acima, que poderá ser regularizado até a votação da proposição, quanto ao mérito, essas comissões verificaram que o escopo do projeto de lei, embora apresente todo o anexo 2, é somente a alteração dos requisitos para a ocupação de cargo administrativo da Câmara Municipal, inserindo a necessidade de inscrição do profissional ocupante do cargo de auditor público interno em seu respectivo conselho de classe, o que se afigura razoável. Por fim, no que diz respeito à análise financeira orçamentária, percebe-se que a alteração não gerará nenhuma despesa ao erário público, motivo pelo qual a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a opor a respeito das questões dessa natureza. Conclusão. Em razão de todas essas considerações, desde que sanado o vício exposto acima, essas comissões opinam pela aprovação do presente projeto de lei. É como votamos. Alfredo Chaves, 19 de outubro de 2023. Comissão de Justiça e Redação Final, Oswaldo Esgúmero, presidente e relator, pelas conclusões Adilson José Roveta e Sérgio Bianchi. Comissão de Finanças e Orçamento, Adilson José Roveta, presidente e relator, pelas conclusões Nilton César Belmoc e Sérgio Bianchi.
Em discussão, projeto de lei complementar.
Senhor presidente e demais colegas, nós das comissões de Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamentos, juntamente e preciosamente com a nossa assessoria jurídica, percebeu que faltava a assinatura, vamos dizer assim, dos demais membros da mesa, por se tratar de um assunto específico e que demanda esse procedimento. Então, acredito que já tenha sido recuperado isso aí. No mais, esse projeto de lei da mesa diretora vem adequar a questão dos requisitos para a ocupação de cargo administrativo para a inscrição do profissional que vai concorrer, né, nesse cargo. Então, ele vai ter que ter essa inscrição na sua categoria lá. Então, é apenas uma adequação à legislação vigente, senhor presidente e demais colegas.
Vereador Oswaldo falou muito bem, e eu também vou votar favorável, não vejo problema nessas duas mudanças, né? Está exigindo inscrição no Conselho de Classe para Auditor Público Interno, e está restringindo a formação do analista de TI, né? Não pode ser qualquer formação, apenas bacharelado em ciência da computação ou curso superior de tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas. Eu acho que o bom desse projeto, né, vereador Oswaldo, importante é saber que o concurso público aí está próximo, muitas pessoas estão ansiosas, cidadãos esperando, e essa regulamentação vai servir para já vigorar no concurso público, que aconteça em breve, sem maiores intercorrências, as pessoas possam disputar aí uma vaga, todos em pé de igualdade. Então, com certeza, vai ter meu voto favorável.
Em votação, projeto de lei complementar.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanata, pela aprovação. Charles Gaia.
Pela aprovação.
Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Darcy de Abel Grácia.
Pela aprovação.
Nildo César Belmoque, ausente. Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Projeto de Lei Ordinária do Executivo número 32 de 2023 dispõe sobre a alteração da Lei de Diretriz Orçamentária número 832 de 2023 para o exercício financeiro de 2024. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento de Obras e Serviços Públicos e Comissão de Educação, Saúde e Assistência e Diversidade Sexual e Identidade de Gênero. Análise técnica do projeto de lei ordinária número 32/2023, oriundo do Poder Executivo Municipal. Nos termos do artigo 56 do Regimento Interno, o presidente da Comissão de Justiça e Redação Final, Oswaldo Esgúmaro, o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, da Comissão de Obras e Serviços Públicos, Adilson Roveta, e o presidente da Comissão de Educação, Saúde, Assistência e Diversidade Sexual e Identidade de Gênero, Nilton César Belmoque, concordem em apresentar parecer das respectivas comissões de forma conjunta, ficando a relatoria a cargo dos citados parlamentares, a teor do que dispõe o artigo 50, inciso 3 e 51 do Regimento Interno. Relatório. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei ordinária número 32/2023, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2024. A propositura foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal e, após juízo favorável de admissibilidade nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, foi lida em sessão plenária e encaminhada à Comissão de Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento e Obras e Serviço Público e Comissão de Educação, Saúde e Assistência e Diversidade Sexual e Identidade de Gênero para a emissão de parecer técnico, o que fazem de forma conjunta. É o sucinto relatório. Análise. De plano, constata-se a presença dos requisitos e pressupostos, tanto objetivos quanto subjetivos, para a apresentação da proposição. Não há violação de competência, sendo observada a técnica legislativa estabelecida pela Lei Complementar 95 de 98. Entretanto, foram constatados erros formais na redação do projeto de lei. Não obstante, tais inconsistências não alteram seu teor e foram corrigidas pelo ofício da Comissão de Justiça e Redação Final. Em especial, convém ressaltar a supressão da palavra atenciosamente, equivocadamente inserida no corpo da proposição. Destaca-se ainda que as correções serão efetivadas pela mesa diretora no autógrafo da proposição. No mérito, o projeto busca a inserção de novas ações de governo a serem implementadas pelo município, de forma compatível com o planejamento previsto no Plano Plurianual 2022-2025 e Projeto de Lei Orçamentária Anual 2024, em apreciação nesta Casa de Leis. Nessa linha, após análise dos pontos alterados, percebe-se a necessidade e coerência da proposição. Em razão de todas essas considerações, verificada a constitucionalidade, a juridicidade e a regimentalidade da proposição, opina-se no sentido de que seja aprovado o projeto de lei em tela. É como votamos. Alfredo Chaves, 19 de outubro de 2023, Comissão de Justiça e Redação Final. Oswaldo Esgúmaro, presidente relator, Adilson José Roveta e Sérgio Bianchi. Comissão de Finanças e Orçamento. Adilson Roveta, presidente relator, Nilton César Bemocchi e Sérgio Bianchi. Comissão de Obras e Serviços Públicos, Adilson Roveta, presidente relator, Oswaldo Esgúmaro e Hugo Luiz Piccolo Meneghel. Comissão de Educação, Saúde, Assistência e Diversidade Sexual e Identidade de Gênero, Nilton Belmoc, presidente relator, Oswaldo Esgúmaro e Hugo Luiz Piccolo Meneghel, membros.
Em discussão, projeto de lei.
Eu vou só justificar meu voto, né? É algumas alterações básicas que o Executivo está mandando, alguns programas federais que mudaram de nome, precisam ser atualizados, e outros itens que foram suprimidos, mas assim, nada que seja substancial. Então, não vejo por que não aprovar, imagino que tenha, né, algum motivo razoável, essa mudança de nome provavelmente deve ser já significativo para alterar. Então eu vou votar de forma alterável, são só as diretrizes orçamentárias, isso não vai impactar negativamente. Pelo contrário, acredito que venha para auxiliar. Então, só justificando o meu voto.
Senhor presidente, eu só quero destacar aqui uma alteração que nós observamos, que o executivo, ele continua... com brincadeira aqui com essa casa de leis, porque não é possível que um setor que faz os projetos de leis para mandar para a nossa casa, aqui para a Câmara Municipal, não tenha percebido que no escopo da lei colocasse como se estivesse mandando um ofício ou uma cartinha para alguém. Porque colocar no escopo da lei atenciosamente antes da assinatura do prefeito realmente é sensacional. Obrigado, senhor presidente.
Em votação, projeto de lei.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abel Grassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque, ausente. Oswaldo Esgúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Antes de passar para o pequeno expediente, eu quero parabenizar os 5 novos conselheiros tutelares pelo resultado das eleições de 2023, que são eles: Lucínia Partelli Peruso, Ana Augusta Benicá, Samir Ribeiro, Valéria Rezende Pereira, Maria José Munaldi. Parabéns para eles, elas e os que concorreram.
Presidente, eu queria que Vossa Excelência... Vossa Excelência concedesse a essas 5 aí que foram eleitas aí pelo Conselho Tutelar... concedesse um título de voto de louvor pela eleição, né? pelo que foram eleitos e pelo trabalho que vão realizar, né? Perante ao Conselho Tutelar.
Vereador Narciso, vamos esperar eles tomar posse, aí em janeiro a gente... Não é melhor, não? Vamos fazer isso? Aí eles tomam posse e... Entendeu? Pequeno expediente, vereador Adilson Roveta.
Boa noite. Eu gostaria de fazer um agradecimento da indicação, presidente, minha e sua, da comunidade de São José do Rio Veado, do trabalho lá. Agradecer o prefeito, doutor Fernando, agradecer o secretário, agradecer os meninos que fizeram o trabalho, que foi muito bem feito, fizeram com muito carinho o trabalho. Pedia Sabrina se ela pode passar as fotos aí. Para ver, o trabalho ficou muito bom que eles fizeram, já terminaram, já executaram a obra. Aí dá. mas vai chegar ainda, Oswaldo, em Batatal, pode ficar tranquilo. Entendeu? trabalho foi muito bem feito, fizeram todas as entradas de todas as residências, até na casa do, do nosso procurador Ney Lamberg, foi feito, ficou muito bom. Ney? Foi um trabalho excelente. Parabéns pelos meninos que executaram a obra. E o patrulheiro Dodô, que ele fala a verdade, pensa numa pessoa que deu muita atenção quando está executando a obra com nós lá, pedindo tudo que pedia, ele atendia nós. E o caminhão Pipa também, o mineiro. Obrigado aí.
É, vereador Dilson, essa indicação acho que foi minha e sua, né? Parabenizar o prefeito, os operadores do, da prefeitura. E ficou muito bom mesmo. Semana passada eu fui lá na casa do nosso procurador, doutor Ney. Eu acho que foi a pedido, eu acho que foi a pedido dele. É, que foi. Ficou tão... Está igual um asfalto. Pedido de Ney, o prefeito não pode negar, né? Parabéns ao prefeito.
Pela ordem, presidente. Eu não estou inscrito não, mas eu gostaria de ter só um comentário. Realmente, parabéns à comunidade de Rio Veado, Caco do Pote, que interligou por dentro. Eu também fiz essas indicações já, anos anteriores, e agora, com mais uma nova de vocês, vierem atender a comunidade. Antes tarde do que nunca. Eu quero aproveitar o momento, presidente, e dizer, essa semana eu fiz uma visita, semana não, semana passada, fiz uma visita ali na, em Capé, visitando as casas populares que estão sendo construídas. Então eu quero parabenizar aqui o consultor lá, o Dona, né, o Jonas Dona, seu filho, a sua equipe. Então fizeram um trabalho maravilhoso, já estão concluindo 38 casas, vão fazer mais, eu acho que é 6 ou 8. Então, enfim, está de parabéns à administração pela conclusão da obra lá. Realmente é um lugar divino, maravilhoso. Eu espero que tenha critérios técnicos, de fato, para fazer essas doações, quem perdeu, né, nas enchentes, ou quem é carente e necessita. Que não faça política em cima desses imóveis, e sim... ouve a voz de Deus e dê de fato para quem precisa. Então, de parabéns a todos, tá? Obrigado, presidente.
Pequeno expediente, Oswaldo Sgumer.
Senhor presidente, é um assunto... quando, num tempo atrás, quando eu ouvi a palavra narrativa, eu sabia que era para decorrer sobre um assunto, um fato, uma coisa que fosse... palpável ou não. Mas hoje em dia essa palavra foi deturpada e ela virou sinônimo de enganação. A gente ouve muito essa palavra no, na mídia, narrativas, narrativas daqui e dali. Eu quero dizer com isso o seguinte, senhor presidente, o ano que vem vai ter eleições municipais e um dia dessa semana aí encontrei com um funcionário de alto escalão do nosso município aqui, da administração municipal, e ele me perguntou seriam os candidatos a prefeito. Eu falei, ó, tem um jovem vereador, tem um presidente da Câmara, tem um presidente de cooperativa, tem secretário, tem diretor. Aí ele veio com uma assim, mas nós precisamos eleger alguém que seja conectado, que seja do lado do governador. Por favor, gente, vamos parar com esse negócio. Nós vivemos num Estado democrático de direito. As instituições nossas estão funcionando perfeitamente. Então não vamos coagir os nossos eleitores, os nossos cidadãos, com essa narrativa falsa, que eu chamo de nojento isso aí. É como se você falasse assim, funcionário público, não vote em outro candidato, senão ele vai te mandar embora. Quer dizer... vamos tomar cuidado com o que a gente fala, porque é muito feio você tirar da pessoa que uma das coisas que é mais significativa para elas, para nós, para mim, para qualquer um, que é o direito de decidir, o direito de poder fazer a escolha, né, e não ser coagido a fazer essas escolhas. Então vamos combater essa prática, isso aí não é bom para ninguém. E é bom para quem quer se perpetuar no poder. E por isso que eu sou a favor da alternância de poder, e porque as coisas vão mudando, não cria limo, e limo escorrega. E quem escorrega pode se dar mal, porque cai no chão, pode quebrar um braço, quebrar a cabeça. Obrigado, senhor presidente. Desculpa aí.
Oswaldo, está falando bonito, hein? Nada mais havendo a tratar, encerra a presente sessão. Convido a todos para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 8 de novembro, às 18 horas, na sede da Câmara Municipal. Agradeço a presença de todos. Uma boa noite.